Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossman.
Professor Martin Grossman, na coluna da semana passada, o senhor falou sobre a centralidade dos museus na cultura. Os museus hoje ainda são centrais na cultura. Gostaria de saber como é que isso acontece, como isso se dá em Berlim, onde o senhor esteve recentemente fazendo pesquisas na área da museologia, sua especialidade.
Bom, Roberto, lembrando que quando a gente fala então de cultura, a gente também está sendo mais específico pensando a cidade, né? Então, pensando a cidade como um sistema cultural, os museus de fato têm uma centralidade, né? Nessa minha pesquisa em Berlim, durante então esses 4 meses que eu passei por lá, mas principalmente nos 2 primeiros meses, no quais eu realmente me dediquei a explorar essa cidade, como eu já comentei no nosso programa, né, passado, tentando então entender e mapear essa cidade. O que é interessante é que eu, nessa exploração, então eu visitei e qualitativamente falando, né, não só passei pelos lugares, mas estive em pelo menos 40 equipamentos culturais, né? E os museus, então, quando eu falo de 40 equipamentos culturais, são equipamentos que vão, sim, são museus, em sua grande maioria, né, esses espaços que eu visitei, mas também bibliotecas, né, espaços expositivos, né, como a Academia das Artes em Berlim, que tem 2 espaços bem interessantes, um no Unter den Linden, vizinho de frente, né, tem uma vista maravilhosa do Portal de Brandemburgo, e o outro dentro desse parque que eu já mencionei, o Tiergarten, né? É uma rede, é uma disposição, né, nessa cidade, que vai amarrando culturalmente a nossa exploração, a nossa vivência nessa cidade, né? No caso de Berlim, então, é importante lembrar então, que há esses, também uma relação desses museus com desenvolvimentos urbanos, né? Eu também explorei isso em outros programas, como o caso relacionando o museu com o modernismo, né? Essas manchas do modernismo, seja do lado oriental, seja do lado ocidental de Berlim. Os museus acabam sendo protagonistas, né? Uma vez também que recebem, são os seus projetos, a sua arquitetura é desenhada, é projetada por importantes arquitetos, né? Berlim, nesse sentido, a gente pode dizer que também é um catálogo importante do colecionismo eurocêntrico, né? Do colecionismo dessas grandes potências europeias, mas também é um catálogo de arquiteturas bastante inovadoras, enfim, que também apresento, como eu já também explorei, essas mudanças não só estilísticas, mas nas concepções que nós temos de espaço e tempo, né? Por isso que a relação da arquitetura ou do conhecimento de áreas das humanidades são correspondentes a áreas de conhecimentos como também das ciências, né? Sejam biológicas ou das exatas.
Professor, e essa centralidade dos museus se dá também em outras cidades da Europa, além de Berlim? E, transportando a conversa aqui para o nosso país, se dá em São Paulo também, por exemplo?
Eu diria assim, certamente, né, isso também já comentamos em programas passados, né, que estão todos estão disponibilizados aí no site da rádio USP. Então eu convido ao nosso ouvinte a voltar nesse nosso arquivo aí para ter outras informações. Mas no caso do Brasil, certamente uma vez que nós fomos colonizados pelos portugueses, temos essa história bastante singular, né, da transferência da capital do Império para o Rio de Janeiro, né? Tanto o Rio de Janeiro como São Paulo, então, investiram muito na presença desses museus, né? Ou desses espaços culturais que vão amarrando, como eu já disse, amarrando culturalmente e ajudando na conformação de uma tipologia, né, metropolitana, cosmopolitana. Então, isso é muito claro no Rio de Janeiro, no centro histórico, né? Mas também com a presença, por exemplo, no aterro do Flamengo. E em São Paulo, a gente tem, sim, também essas manchas, né? E a presença do museu sempre com um certo protagonismo, né? Se a gente for pensar a presença da Pinacoteca, ou do Museu da Língua Portuguesa, a própria Sala São Paulo, né, no centro da cidade, o Parque Modernista, né, e algumas outras extensões, por exemplo, na própria Faria Lima, com o Tomi Otaki, né, amarrando de um lado, e o Museu da Casa Brasileira do outro lado desse eixo aí, que é comercial, é financeiro, mas também é cultural, né? No caso de outras capitais na Europa, eu lembro, obviamente, de Londres, né? Que onde esses museus têm assim, uma certa aglomeração no South Kensington, né? Que é uma área de Londres, mas também onde existe o Museu Britânico, né? Junto com a biblioteca. Na Trafalgar Square também há esses museus, né? Como a National Gallery. Em Viena, que eu tive também recentemente, é muito interessante que existe um complexo de museus no centro da cidade, né? Mas que foram iniciados com dois importantes coleções que estão frente a frente, há um espelhamento dessa arquitetura. É muito interessante ver que, de um lado, nós temos um museu de história natural e, do outro, um museu de história da arte, né? Então, são exemplos riquíssimos de a gente entender como esses museus foram também representando, né, não só o poder, mas representando a transformação das cidades. Né?
O professor Martin Grossman, colunista da Rádio USP, conversou com Roberto Castro.
Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossman.